Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, o podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre rotinas de leitura. Eu sou Joelson Matias.
Oi, meu nome é Karen.
Olá, eu sou Ivan.
Oi, eu sou Viviane.
E esse é o Caminho de Guermantes. Antes de ir para o podcast propriamente dito, gostaríamos de dar alguns avisos. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga a nossa página, @caminhodeguermantes, para acompanhar nossos posts semanais e interagir conosco por meio dos stories. Se você gosta de artigos, resenhas e temas mais aprofundados, acompanhe-nos no Medium. Basta procurar ocaminho.medium.com, que você vai encontrar lá no Google mesmo, é só jogar. E se você estiver ouvindo o podcast na data de lançamento, dia 21 de agosto de 2021, saiba que no próximo mês, lá no nosso Clube Guermantes, o nosso clube de leitura, nós vamos discutir a obra A Morte de Ivan Ilitch, do escritor russo Lev Tolstói. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de leitura, é só lá no nosso Instagram, que eu já disse, _caminhoguermantes, e lá na bio você vai encontrar o link para o nosso grupo, certo? Agora, sem mais delongas, vamos ao podcast.
Quantas vezes você já se deparou com a afirmação "eu odeio rotinas", "eu não consigo usar agendas" ou "não gosto de me sentir preso a um planejamento"? Quantas vezes essas frases já foram aplicadas aos estudos e à leitura?
No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância de estabelecer uma rotina de leitura, sobre a organização dos estudos e como adaptar suas leituras ao seu cotidiano, com algumas dicas práticas para te ajudar nesse processo.
O grande inventor Thomas Edison já dizia que o trabalho dele era constituído de 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que é que ele nos ensina com isso? Que qualquer coisa bem feita, ela é fruto de um trabalho constante, de uma rotina, e não daqueles arrobos, não é, de trabalho que a gente tem eventualmente. E não é diferente com a leitura. Se a gente quer acumular páginas e páginas de livro e bastante conhecimento, né, literário, é fundamental que todos os dias a gente venha separar um tempo para ler, ainda que seja por meia hora, ou se você conta em número de páginas, que sejam 15 páginas, enfim. É fundamental dividir sua leitura de modo que todos os dias você possa fazer um pouco de cada vez e no fim poder contemplar seus resultados.
Apesar de não ser o foco do episódio de hoje, há aí na fala do Ivan um ponto muito importante. Para que nós possamos criar uma rotina de leitura, é um pressuposto, ou pelo menos um pré-requisito, que nós tenhamos alguma forma de medir, de marcar tempo, período de leitura, né? E objetivos também, né? Não apenas tempo. Por exemplo, como eu trouxe, 15 páginas por dia ou meia hora de leitura por dia. É isso? Então, como já dito, em outros podcasts já conversamos sobre a questão de quantas páginas por dia ler, como iniciar, quantas páginas ler, dependendo do seu nível de leitura, né, ou de nível de proximidade com as obras de literatura, enfim. Mas eu acho válido lembrar aqui que isso é um pressuposto bastante importante para que nós possamos criar um hábito, criar essa rotina que nós tanto queremos falar aqui, né?
Eu acho que é importante também a gente falar isso logo no início, que nem para todo mundo a rotina é bem vista. Tipo assim, a gente já chega aqui propondo como fazer uma rotina, mas é legal a gente dizer o motivo pelo qual você deveria se importar com uma rotina e desconstruir essa ideia que a gente se acostumou a ouvir e a ter muitas vezes, de que a rotina é algo ruim, de que a rotina é uma prisão. É muito comum que a gente escute esse tipo de afirmação, que, tipo assim, a rotina, ela é uma limitação, você se sente obrigado a fazer isso. E isso não é totalmente nossa culpa, mas é algo com o qual a gente convive desde criança. Então, por exemplo, ir para aula, ter que assistir determinadas aulas, determinadas matérias que são chatas, ter que sentar naquelas cadeiras desconfortáveis e tudo isso sempre submetido a uma rotina, a um horário fixo, isso se torna chato. Então a gente cresce já com essa ideia de que é algo negativo ter uma rotina. Mas a gente quer mostrar aqui que a ideia da rotina é o contrário. Então mude de perspectiva. A rotina, ela não é uma prisão. Você não serve à rotina, você não é escravo da rotina, não. A rotina serve a você. Você que, por meio da rotina, tem que fazer o dia que você quer. Então, quando você entende a ideia de uma agenda, a ideia de um planejamento diário como uma ferramenta para você alcançar seus objetivos pessoais, a rotina se torna algo muito mais prazeroso, né? E você acaba se abrindo mais à possibilidade de colocar na ponta do lápis, sim, todas as horas do seu dia, ou então pelo menos manhã, tarde, noite, o que que você vai fazer em cada horário. Então, antes da gente explicar, né, quais são essas dicas para você ter uma rotina de leitura, é importante a gente começar com isso. Mude a sua perspectiva em relação à rotina. Ela tem que servir a você e não o contrário.
Até porque, como bem Karen trouxe, há uma relação entre nós e as instituições sociais, por assim dizer, algo bem hierarquizado. E nessa hierarquia, nós acabamos perdendo, né? Porque nós temos que nos dobrar, né? Ou ceder para o tempo dado pelas instituições. Por exemplo, a escola, depois o trabalho, enfim. Né? O tempo nunca será exatamente da forma que nós queremos. Entretanto, para algumas pessoas que têm um trabalho mais flexível ou um horário de estudo mais flexível, enfim, é muito importante essa organização, porque apenas aí haverá liberdade, né? A liberdade só estará naquele momento em que você conseguirá pensar sobre o seu dia a dia, sobre a sua rotina e conseguir planejar. Além de liberdade, tem aí uma questão muito interessante que é a de coerência. Nós temos que ser coerentes caso tenhamos algum objetivo, caso queiramos chegar em algum ponto intelectual, de estudos, de técnico, enfim. Se você tem algum objetivo de vida, que é esperado que nós tenhamos, né? Emocionalmente e psicamente importante que tenhamos objetivos, mas para chegar nesse grande objetivo, nós temos que ter um planejamento, né? E como eu disse, para chegar a esse objetivo final, tem que ser coerente. E como assim coerente? Como serei eu coerente com alguém do futuro, que serei eu mesmo, né? O Joelson de ontem disse que ele ia acordar seja amanhã. Tenho que ser coerente. Senão, com o tempo, eu vou perder as minhas bases. Perderei os significados. E é isso que é o mais importante, né? A gente não pode perder o significado da coisa. É claro que nem todo mundo que escuta o podcast, ou nem todo mundo que lê, nem todo mundo aqui nessa gravação deseja ter realmente uma vida intelectual, idealizada e tal. Entretanto, o objetivo faz parte da vida do ser humano. Todo sujeito é atravessado pelo objetivo. E, para concretizar tal objetivo, é necessário planejamento.
Bem, dá para dizer então que traçar um objetivo já é o primeiro passo desse planejamento. Isso serve para qualquer atividade que você submeter a uma agenda e principalmente, e aqui nesse contexto, a leitura. O objetivo nesse caso seria qual livro você quer ler, ou seja, qual livro você quer terminar e quantas vezes por dia você vai fazer isso. Essa quantificação que o Joelson já introduziu anteriormente, ela pode ser feita tanto por meio de um número de páginas específico por dia. Então, tem gente que sugere ler 30 páginas, ler 50 páginas, ou como uma quantidade de horas específicas. Eu quero ler pelo menos uma hora por dia. Depois de fazer esse primeiro processo aí de quantificação, é que você pensa em como que vai aplicar isso, né? Mas o primeiro passo é esse: dividir o seu livro ou atividade da leitura em maneiras quantificáveis ao longo do seu dia.
Eu posso dizer, já dividindo aqui uma experiência pessoal, que quando eu me libertei das páginas, as coisas ficaram bem melhores, certo? Ler com o tempo é muito mais interessante do que ler com as páginas. Por quê? Quando você lê conforme páginas, você fica muito tempo contando, né? Sempre que você passa a página, você conta. Falta quantos, ok? Não sei se todo mundo tem esse costume, mas eu tenho muito esse costume. E quando eu leio em tempo, normalmente isso se perde, né? Se perde com o tempo, olha aí. Olha o jogo de palavras aí. É claro que eu conto às vezes, é claro que eu fico olhando, né, a porcentagem do Kindle ou que página eu tô, mas é muito menos porque tô pouco preocupado com isso. Eu vou lá, leio, né, e por muitas vezes aquele termo, aquele famoso termo lá, flow, né, é muito mais fácil entrar num flow quando você tá lendo por tempo do que por página, porque a página tira sua atenção. Viviane, você pode explicar o que é flow?
Então, o flow é quando a gente consegue entrar num fluxo ou quando a gente está emergindo na atividade. Seja ela de leitura ou ligado à sua profissão, enfim. Pode ser um trabalho manual, mas a gente se sente devorado por aquilo que nós estamos fazendo. E conseguimos até perder o senso do tempo, das nossas necessidades fisiológicas, como fome ou de ir ao banheiro. Sabe quando você está realizando uma tarefa e você está extremamente conectado a ela, que o tempo passa e você não nota. É exatamente isso que acontece quando estamos em um estado de flow.
É exatamente o que ocorre nas minhas aulas da faculdade.
São tão boas assim.
Só você.
Acho que o flow dele é dormindo.
Aí vocês tocaram num ponto interessante, quando vocês falam em contar a leitura por tempo e não por páginas, né? Eu cheguei à conclusão que contabilizar a leitura por páginas é utilizar uma unidade de medida diferente das outras atividades que você faz durante o dia. Por exemplo, seu sono, ele é estipulado por horas. Ah, eu preciso dormir 8 horas por dia. Seu trabalho também. Ah, eu trabalho entre 8 e 10 horas por dia. As aulas da faculdade também são por tempo, né? Então, por que com a leitura seria diferente? Além do mais, você pode demorar muito mais tempo numa página, que é mais complexa, e em contrapartida, na página seguinte, você pode passar voando, porque ela é de mais simples compreensão. Então, eu acho que não faz sentido contabilizar por páginas, por essa irregularidade que o tempo não tem.
Bom ponto, nunca tinha pensado sobre isso. Muito bom ponto. Tipo, destaca muito, né, essa coisa de você contar páginas do tempo, realmente, caramba.
Você não diz, ah, eu sou advogado, hoje eu vou dar conta de 5 processos. Se você der conta desses processos em meia hora, vai passar o resto disso sem fazer nada? E se for levar 14 horas, aí você vai trabalhar 14 horas no dia?
Uhum.
Isso não é demais, não? Deixa de ser saudável, né?
Exatamente, muito bom, bom. E aí tem aquela coisa do tempo, né? Qual hora ler também, né? Isso é bem importante, que eu vou deixar pra Viviane puxar.
Então, vou compartilhar a minha experiência pessoal, né? Acho que isso envolve muito do autoconhecimento. Qual o horário que você vê que rende? Às vezes tem pessoas que preferem a parte da manhã, eu creio que é a maioria, manhã ou tarde, mas tem pessoas que têm uns hábitos noturnos, né? Eu prefiro no fim da manhã, que é quando eu tenho finalizado algumas tarefas, geralmente tarefas domésticas, e aí minha mente tá um pouco livre, né? Não tá sobrecarregada, e eu consigo estar mais concentrada na leitura. Não sei como é pra vocês, mas, enfim... Para estudar também eu prefiro a parte da tarde ou amanhã.
Interessante que parece que de maneira geral as pessoas elas conseguem ter um poder de concentração maior durante a manhã. Não todo mundo, é claro. Há pessoas com cronotipos diferentes, enfim. Né? Tem suas particularidades. Seu ouvinte pode estar pensando, nada a ver, eu gosto de ler à noite e é bom ler à noite. Tá, ok. Mas no geral as pessoas elas têm essa tendência de, pela manhã... ter um maior poder de concentração. Por quê? Não é só uma questão cognitiva, mas também é uma questão de reserva energética, né? De muito grosso modo, a muito grosso modo mesmo, certo? A gente pode separar de duas formas aqui a nossa energia. Uma energia psíquica, mental, e uma energia física. Normalmente, quando a nossa energia física acaba, a nossa energia psíquica acaba junto com ela. Mas, quando a nossa energia mental acaba, a nossa energia física não acaba. Então, normalmente, mais uma vez, normalmente, é interessante que a gente gaste a nossa energia psíquica, mental, pela manhã e tenha o resto do dia para trabalhar, né? Trabalhos mais braçais, por assim dizer. Você não deve ir para academia à noite e chegar e tentar ler, você vai estar só o lixo. Não vai conseguir ler, não vai render. Algumas pessoas preferem malhar de manhã, né? E aí eu até tive esse problema já uma vez numa mentoria, que eu falei assim, ah, é melhor fazer de manhã. Não, mas eu quero fazer exercício de manhã. Eu falei, não, pode fazer, é só que... É interessante a gente... poupar a nossa energia física para que não gaste energia mental antes disso, entende? Mas, contrapondo um pouco o que Viviane falou, mas não, mais uma vez, ó, Viviane pode ser mais uma exceção. Mas, tipo assim, seria legal que eu lavasse a louça depois que eu lesse, entende? Porque a energia física tá lá, correndo, solta, mas a psíquica pode tá desgastada já. Entendeu? Mas, mais uma vez, só para repetir aqui, há variações.
Outra coisa interessante de falar sobre isso, na questão de separar o tempo, é importante reservar um período em que a gente não esteja em sobrecarga de estímulos. Muitas vezes a gente tende a achar que por estar assistindo a televisão ou utilizando as redes sociais e depois ler é algo saudável. Mas a gente já está desgastando a nossa mente antes de iniciar a leitura e não vai conseguir ter um rendimento muito melhor. A gente precisa ter uma espécie de higiene psíquica para conseguir, de fato, compreender o que o texto está falando. Porque senão a gente vai estar só lá, lendo e voando no texto. E tendo que voltar, reler, né, novamente. Então acho que é importante reservar um momento em que a gente esteja realmente livre de estímulos muito fortes.
Exatamente. Acho que eu já falei isso no podcast, a gente tava conversando aí nos bastidores da vida, e a gente tava conversando sobre como que, se você realmente se dedica à leitura e ao estudo, ou você realmente acha que esse é um momento importante, ainda mais que é estudante, né? Que deve ser boa parte dos ouvintes, pessoas que se interessam por isso, né? Não necessariamente só pessoas assim, mas a maioria são. E aí, se a gente trabalha com a nossa energia psíquica, a gente tem que saber poupar essa energia psíquica. Nós não podemos desgastar o nossa energia principal, nossa principal fonte de trabalho, com outras coisas. Se você for usar o celular, você está gastando sua fonte de energia, né? E aí tem gente que acha que deita, né? Deita com o celular e está descansando. Só que isso não é descansar, né? A não ser que você trabalhe, sei lá, com algumas coisas braçal. Se você trabalha o dia todo, almoça e vai ficar no celular, a menos que você vá descarregar um caminhão de cimento depois, tipo, não é descanso. Se você for ficar pensando, se você for contador, se você for ler, tudo que tiver algum envolvimento intelectual, não rola. Você tá gastando sua energia principal aí de trabalho, né? E isso me lembra um trecho de A Vida Intelectual. Deixa eu achar aqui. Que é o trecho que eu mais leio. Eu acho que essa página já tá desgastada já. Que diz isso aqui, ó. Faça alguma coisa ou então não faça nada. O que decidi fazer, faça-o ardentemente, com afinco, de modo que o conjunto de sua atividade seja uma série de vigorosas retomadas. O trabalho pela metade, que é um repouso pela metade, não favorece nem o repouso nem o estudo. Quando você deita com seu celular na sua cama para ver o YouTube e entrar no algoritmo do YouTube ou então ver o Instagram, você está fazendo um trabalho pela metade e também um repouso pela metade. E você pode pensar, não, isso não é trabalho, isso é descanso, né? Mas perceba que você está gastando energia. E você tá rendendo dinheiro também. Só que tá rendendo dinheiro pro Instagram e não pra você. Então, há um consumo aí de energia, claramente. Além dessa frase dizer sobre a questão principal que essa frase quer dizer, que é, né? Ou você faz ou não faz. O meu termo é perda de tempo. Mas devemos pensar também como esse meu termo acontece em outros âmbitos da vida. Por exemplo, nesse falso descansar que nós chamamos de descansar, né? Que é esse ficar deitado com o celular. E isso leva a outra questão, né? Há tipos de descanso. E aí eu queria trazer aqui essa reflexão que a gente poderia dizer, é claro que há outros tipos de descanso, mas há pelo menos dois tipos, que seria um descanso ativo e um descanso mesmo. Um descanso ativo seria realmente gastar energia com algo que você gosta. Sei lá, eu gosto muito de jogar. Só que jogar não me descansa, eu saio cansado. Eu não posso jogar 2 horas e depois ir ler. Não faz sentido isso. Apesar de eu considerar descanso. Eu posso deitar meia horinha, né, 40 minutos, tirar uma power nap, um cochilinho e depois ir ler. Isso faz sentido, entende?
Outra coisa muito legal da gente entender também é que a rotina, assim, praticamente falando, ela é uma exteriorização, ou então ela é parte da sua organização mental, que é interna. Então vê, o seu ambiente de estudo, o seu ambiente de trabalho, tudo isso de uma forma ou de outra, fala sobre a sua organização interna. Fala sobre a organização dos seus pensamentos, de como é que você está emocionalmente até naquele momento. Então, muitas vezes, você precisa trabalhar a coisa de trás para frente. Se você está com uma mesa desorganizada, com um dia desorganizado, é claro que isso vai influenciar na maneira como você está percebendo as coisas e vai influenciar também no seu processamento de emoções. Isso fala muito daquilo que a gente sempre cita aqui, ou dessa ideia que talvez tenha a ver com estoicismo, ou que muita gente fala, sei lá, arrume seu quarto, arrume sua cama, tudo isso aí tem a ver com a rotina também. Porque você arrumar uma agenda, você arrumar uma rotina, é você arrumar o seu dia, que é uma coisa que depende de você e que é externa a você. Os acontecimentos que te acontecem são externos, né? O Jordan Peterson, por exemplo, ele tem um capítulo inteiro dedicado a isso naquele livro 12 Regras para a Vida. Ele fala, arrume a sua vida. Você não pode culpar o sistema, culpar a quantidade de coisas que você tem para fazer, se colocar como vítima nesse processo todo. Ah, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Não, coloque-se numa outra posição, reorganize todo esse estado até que você tenha ordenado toda a sua própria experiência em relação a essas coisas.
Toda essa explicação que Karen traz da experiência de reflexão e de leitura de Jordan Peterson tem um embasamento bem interessante na teoria social cognitiva, né? Essa teoria tem como um dos seus principais pilares o conceito de reciprocidade triádica. Em resumo, o conceito é composto por esses 3 elementos, né? Sujeito, comportamento e ambiente. E ele diz que esses 3 elementos, eles se autorregulam, eles se retroalimentam de maneira dialógica ou dialética, que significa um mexe com o outro. Na prática é assim: o sujeito modela o comportamento modela o sujeito. O ambiente modela o sujeito modela o ambiente. Assim como o ambiente e os comportamentos também têm uma interação própria. Todas essas três partes, esses três elementos, formam quem nós somos no final, sabe? E a gente não pode deixar e acreditar que o nosso comportamento e o nosso ambiente é fruto apenas do acaso e que a gente não pode fazer nada, né? Porque, tendo em vista essa teoria, tendo em vista que pode haver essa interação, a partir do momento, como o exemplo que Karen deu, que eu mexo na minha escrivania, eu arrumo meu quarto, eu tô organizando o meu mapa interno, por assim dizer. Se um bom ambiente, um bom comportamento parece coisa de escola, né? Um comportamento e um hábito legal, ele diz que há um mapa mental e um mapa interno bem consolidado, o contrário pode também ser feito. É exatamente isso que Karen propõe, né? Nessa reflexão bem interessante. Eu só quis falar isso aqui porque eu vejo essa teoria em todo canto.
E parte disso é como o Bandura fala, né? Que é um dos principais autores aí dessa teoria. É que nós agimos enquanto seres intencionais. Então, parte da organização do nosso ambiente, da nossa rotina de estudos, tem que ter muita intencionalidade. Envolve o planejamento, prever e avaliar os processos. Tudo isso é importante para que você consiga atuar não apenas no seu comportamento, mas também no ambiente que você está. E como o Joelson falou, essas coisas, elas se relacionam entre si e refletem muito o que Karen também havia colocado, né, que o nosso mundo interno reflete o ambiente que estamos inseridos.
Uhum. E olha só que interessante, agora que Viviane trouxe o conceito de intencionalidade, me lembrou outra coisa, que é a distinção temporal, né? O sujeito agente, que é aquele que consegue autorregular esse processo, esses três elementos do processo, de forma intencional, ele só consegue fazer isso se ele tiver uma capacidade de pensar sobre o futuro e o passado, de forma vetorial, né? De extensão do tempo, que conecta muito bem com o planejamento, que a gente falou antes, com a rotina, com ser coerente com ontem, né? Então, esses são os pressupostos importantíssimos para ser agente. É claro que o nosso objetivo aqui não é que cada um que escute seja agente na vida como um todo, porque isso requer um acompanhamento, uma terapia, enfim. Entretanto, começar pela agência da sua própria leitura é algo muito importante.
Ok, depois de já entender a importância de ter uma rotina e de qual é o primeiro passo para isso, ou seja, definir quais são os objetivos e em qual momento do dia você vai fazer isso, como é que isso funciona na prática? O que é necessariamente ter uma rotina? Onde é que você escreve isso? Tem que ser uma agenda? Aqui no Caminho de Guermantes a gente estimula bastante o uso de agenda, sim, agenda de papel. Até pelo que a gente já falou sobre a importância de escrever com a mão as coisas, a gente não vai retomar isso aqui, porque é um assunto longo, mas você ter ali na sua frente uma caneta, um papel, isso é o básico, isso é o que as pessoas fazem há milênios, e não tem por que você querer fugir disso por algum comodismo aqui ou ali. Mas, como a gente sabe, a gente está em um mundo moderno, e existem muitas coisas que você pode fazer para otimizar isso tudo. Então, além de ter uma agenda, se você quiser, pode utilizar ferramentas que te avisem na hora de fazer as coisas. Então, o Google Calendar é uma coisa que a gente fala muito aqui e que é muito útil. É simples, é um template simples, é grátis. Você entra lá, organiza o seu dia, coloca uma rotina, você seleciona lá para ter a notificação, para que te avise em determinado momento. Tudo isso para otimizar o seu processo. Você já sabe o que fazer, já sabe como fazer, então não custa nada deixar as coisas mais fáceis.
Mas deixando claro que as pessoas que usam agenda são superiores às que usam a tecnologia, certo?
Eu acho que antes de tudo importa que você defina quais são os compromissos que você tem com o horário fixado no dia, aqueles que não podem ser adiados, por exemplo, a faculdade, né? Você tem aula aí de 8h30 até 11h45, que é o meu caso. Por outro lado, eu posso estabelecer compromissos comigo mesmo, como o da leitura, que serão compromissos de horário flexível. Eu tenho que ler à tarde durante uma hora, por exemplo. Então aí já não faz muito sentido colocar na agenda, não ao meu ver. Mas eu uso um aplicativo chamado Gestão do Tempo e todos os dias ele reseta.
Inclusive eu estou usando esse aplicativo aí também, né, de gerenciamento de tempo. E é bem legal mesmo, sabe? Bem interessante. Ele lhe dá várias categorias, dá o alvo. Se você passar o tempo, ele contabiliza ainda. Ele contabiliza o total. Você consegue separar em categorias, por exemplo, trabalho, estudos, alguma coisa. Você consegue colocar etiqueta, coresinhas, tudo que você tem aí para estimular o seu cérebro para se organizar e saber exatamente o que está fazendo, né? E assim, você consegue ver o total, isso é muito interessante, porque às vezes a gente lê um pouquinho, para, lê outro pouquinho, para, e não consegue ver a completude, né? Não consegue ver o quanto você leu durante o dia. Com o Zoom aplicativo, por exemplo, você consegue fazer isso. É claro que nós não devemos depender disso. Entretanto, para quem está começando com o hábito da leitura, é importante para si, né, se estimular um pouco e tal. Mas, com o tempo, você verá que isso não será necessário.
Pegando um pouco do que a gente estava falando inicialmente, né, sobre a importância do planejamento, eu gosto de adotar muito isso no meu dia a dia. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um planner e nele dá para você planejar o seu ano, dá para planejar o mês e o dia. E aí, eu creio que, por exemplo, o meu amanhã, o outro dia, começa no dia anterior, porque eu já começo a colocar as minhas tarefas e gosto de dividir em tarefas que são fixas daquelas que são mais flexíveis, deixando uma abertura para caso haja um imprevisto, algo que eu vou precisar realocar no meu dia. E como eu falei, né, no início também, eu gosto de fazer essa leitura no final da minha manhã, então eu já planejo tudo que eu vou fazer, as tarefas que eu tenho, o meu estudo na parte da tarde, o tempo que eu vou dedicar para aquilo, e gosto de usar o cronômetro para marcar esse período de estudo e também o período de leitura. Atualmente eu estou lendo muito no Kindle, então ele tem a opção de relógio em cima. Eu olho o horário que eu estou começando a minha leitura e vou acompanhando. Talvez isso seja um gasto mental muito grande, né? Talvez uma coisa desnecessária, mas eu gosto de fazer assim, né? Eu vou acompanhando pelo horário o tempo que eu estou lendo, né? Geralmente, se eu quero ler 50 minutos, eu já sei a hora que eu deveria terminar, então eu vou marcando à medida que vai chegando perto desse horário que eu estipulei.
Uma dica aí para quem lê em Kindle: se tem a opção de porcentagem e tempo de capítulo, tire tempo do capítulo e deixe em porcentagem. É muito menos gasto mental você ler a porcentagem do que o tempo. Pois dá uma agonia. Quando o cara tá lendo assim, aí fala, falta 5 minutos para acabar esse capítulo. O cara, meu Deus do céu, acabar nunca isso aqui. Ah, tem um ponto interessante aqui, vai fugir um pouco da pauta que a gente tava aqui anteriormente. Mas é o seguinte, olha só. Leitura de final de semana. Vocês leem o mesmo livro no final de semana? Porque olha só, tendo em vista que a gente tá quase saindo de uma pandemia, né? A gente não saiu da pandemia, mas é menos pandemia do que era antes. Mas, no geral, a gente tá bem isolado ainda. A gente tá saindo aí. Fica aí como registro histórico aí. Pra quem estiver ouvindo no futuro, né? Escute isso. Ou então, se tiver algum viajante do tempo ouvindo aí o podcast passado. Fique da vez. E aí, quando a gente fica em isolamento social, né? Ficou em casa e tal, em quarentena no começo. Enfim. A gente começou a perder alguns elementos, alguns medidores ambientais e temporais. Certo? Então, uma técnica que eu me utilizei para saber diferenciar o final de semana foi ler outras coisas. Tipo, ler um conto, ler uma peça, ler uma coisa diferente. Ou então, não ler nada. Ler outras coisas, estudar mais a fundo. Ou então, a leitura ser mais de estudo do que a leitura de diversão. Ou o contrário, enfim, né? Pra que eu tenha, né, esses marcadores diferentes, né? Porque, mais uma vez, os nossos marcadores comportamentais e biológicos, eles ficaram bem diferenciados. Se você for pensar, sei lá, do lugar que você estuda, do lugar que você dorme, do tempo que você dorme, já bagunçou tudo aí. Então, a leitura foi uma coisa importante. Entretanto, mesmo em um contexto de não estar em casa, mesmo numa vida normal rolando, eu acho interessante fazer ou colocar na rotina de leitura uma leitura diferenciada para o final de semana. Vocês já fizeram isso? Fica aí minha sugestão, eu quero saber de vocês.
Sim, sim. Geralmente eu gosto de fazer isso quando eu estou intercalando as leituras, né? Ao longo da semana, eu leio, sei lá, um livro que exige mais tempo, ele é maior, e no fim de semana algo mais curto, né? Uma leitura diferente, algo mais leve.
Até porque se você tiver no ritmo de muita leitura, é legal você matar um livro no final de semana. Já fiz muito isso. Tô lendo um livro grande, né, como você falou. E aí, no final de semana, tem um livrinho curtinho aqui, ó. Uma novela de Franz Kafka, mata aí no final de semana. E isso também pode servir para outras coisas. Se você faz alguns trabalhos aí, onde tem várias tarefas, né? Você pode fazer a tarefa maior do final de semana, na semana, e a menor matar no final de semana, por exemplo. Mais uma vez, a questão do planejamento, na prática, ele é muito importante.
Então, o nosso objetivo aqui hoje foi, primeiro de tudo, te mostrar a importância de ter uma rotina e desconstruir essa ideia de que a rotina é uma prisão e te estimular a usar a rotina como uma ferramenta para o seu aproveitamento pessoal. O aproveitamento pessoal aqui, nesse caso, é a leitura. Então, primeiro passo, tenha um objetivo em mente, qual livro você quer terminar, qual livro você... a que ponto você quer chegar, né? Quantos livros você quer ler no mês, no ano, enfim, essa contagem, às vezes, pode ser interessante também. Depois, quantifique essa leitura ao longo do seu dia, seja por meio de páginas, seja por meio de tempo. Aqui a gente recomendou separar um tempinho em algum momento do dia. Coloque isso na sua agenda, que pode ser a lápis, esperamos que seja, ou então por algum aplicativo. Mas entenda, a rotina ela é uma ferramenta sua, então naturalmente você vai encontrar a melhor maneira de fazer isso. Isso é pessoal, então cada um tem seus compromissos, tem seu cotidiano, tem seu nível de cansaço, de disposição. O importante é você não descartar a possibilidade de criar uma rotina e de usar isso a seu favor.
E esse foi mais um podcast do Caminho Guermantes. Antes de finalizar o nosso episódio de hoje, gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a José Guilherme de Souza Neto, a Esther Stephanie de Souza, a Simone de Souza Freitas, Ivan Barros Santos Júnior, Derek Guerra, Fernando José Quinteira Ferreira, João Vinícius Lima, ao Ariel da Silva e ao Diego Ranir. Mais uma vez, muito obrigado. Com o apoio de vocês, vocês nos ajudam a levar cada vez mais longe a literatura e as maravilhas das artes. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Esperamos que algumas dicas e reflexões tenham sido bastante úteis para a sua rotina ou para a construção da sua rotina de estudos e leitura. E quem sabe, ajude também em outros pontos e outras questões em sua vida. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.